Muito bem, então, temos uma diferença hoje, algumas, né? Uma delas, a primeira, é que as crianças não sairão. Hoje é um culto da família. Então, quando o Patrick pediu culto da família para mim, eu falei, ah, vou fazer uma coisa diferente, né? Mas para ser bem diferente mesmo, eu preciso da ajuda de vocês, certo? Então, vai ter hora que eu vou pedir voluntários aqui, eu não vou conseguir mexer com tudo isso sozinho, mas eu peço que vocês estejam me ajudando. Então, só coisa fácil, é legal que venha mãe com filho, pai com filho, mãe com filho, tá? Certo? Para me ajudarem aqui a fazer isso. Bom, eu vou ter algum problema alguma hora com o computador aqui, mas daqui a pouco ele funciona. Não, mas tudo bem, depois qualquer coisa eu chamo eles. Não vou usar o computador o tempo todo. Ah, olha lá, eu estou procurando ele, tá vendo? Olha só, como é que esse bandido veio parar aqui? Então, atenção. E, bom, parece que, aê, joia. Sabe aquela tela do Avast oferecendo para comprar alguma coisa? Apareceu aqui, que hora para aparecer, né? No meio do culto? Não pode. Muito bem, então, vamos ler três versículos para iniciar a nossa mensagem. Abrindo em Êxodo, vamos abrir em Êxodo, capítulo 2, versículo 25. Êxodo 2, 25. Foi bom porque o Patrick, acho que umas três semanas atrás, falou um pouco sobre a Páscoa no culto de ceia, né? Então, já tem alguma coisa que está falada, mas nós vamos ver um outro aspecto, né? Enfocando essa época importante aqui. Então, Êxodo 2, versículo 25. Obrigado, Marquinhos. Olha, Êxodo 2, 25. Vamos ler juntos. Eu leio aqui, prestem atenção. Vamos lembrar o seguinte. O povo de Israel está escravo no Egito. Essa é a situação deles. Escravos no Egito há quase 400 anos, que Moisés está chegando ali, né? Ainda não chegou. Imagina, ficar escravo 400 anos. E não era assim uma moleza, não. Era chicotada, era chibatada, pouca comida. Não era, era vida de escravo, não era vida de escravo VIP. Não existia isso. Nunca existiu. Era uma vida difícil. E olha só esse versículo, que bonito que é o Êxodo 2:25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Olha que lindo isso. Viu Deus os filhos de Israel e prestou atenção, atentou para a sua condição. Isso é algo muito importante para cada um de nós aqui. Deus, a gente sabe que Ele é sábio, né? Ele sabe tudo. Então, a gente pode imaginar que Deus sabe exatamente que horas a gente acorda, que ônibus a gente pega, que professor a gente está na aula. Mas não só isso. A atenção de Deus não é só porque está acontecendo. Porque Ele não está mexendo com o robozinho. Deus, Ele se interessa pelo que está acontecendo dentro da gente, pelo que a gente está sentindo com aquela situação. Até um tempo atrás, toda a ciência era só quantitativa, só via o que estava acontecendo. E depois começou a ser qualitativa, o que está acontecendo e o que isso provoca nas pessoas. Então isso mudou muito, todas as ciências, até surgiram novas, né? Sociologia, antropologia, para tentar ver o que está acontecendo dentro do homem. Tudo bem saber que houve uma migração grande de pessoas, é uma coisa, você conta os números e tal, pronto, está aqui a plaquinha. Agora, o que aconteceu com essas pessoas nessa migração? Como é que era a vida delas? Como ficou? Estão mais tristes ou mais alegres? Deus se preocupa até mais com o que está no teu coração do que com o que está fora de você. Porque o que está fora, Ele controla, mas você, na sua comunhão com Deus, que vai aprender como lidar com isso e ter o cuidado de Deus. Mas vejam só isso. Ele olhou e atentou para a sua condição. Vamos para o capítulo 3, versículos 7 e 8. Deus não só olhou, viu o que estava no coração, mas também ele toma uma atitude, ele conversa com pessoas como poder resolver isso. Olhem só. Ele vai falar com Moisés e diz ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então até aqui, Deus que conhece o sofrimento, Deus que sabe o que está acontecendo, está falando: Moisés, eu estou vendo tudo isso. Moisés não falou isso, que naquela época os homens eram mais respeitosos, né? Mas ele poderia ter falado: Senhor, e daí? Ah, e daí vem agora, ó. Por isso, desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então Deus fala: olha, eu vi, eu conheço, eu sei o que está no coração, por isso, Moisés, eu desci a fim de fazê-los subir. Deus vem até a necessidade do homem para poder levá-lo para uma outra situação. Jesus veio até a terra para poder nos levar para o céu. Então a atitude partiu de Deus. E Moisés ficou meio sem saber o que fazer. Não vamos entrar no que Moisés fez, mas que maravilha isso. Deus, ele olha, ele atenta, ele vê a condição do coração, e ele fala: eu desci para fazê-lo subir para uma terra que mana leite e mel. E Moisés, ele vai falar com o faraó, acaba obedecendo junto com o irmão dele, Arão. E a primeira vez que ele se encontra com o faraó, ele fala algo que é o tema da nossa mensagem. Capítulo 5, Êxodo 5, versículo 1. 5, 1, vamos lá, todo mundo abrindo aí. Êxodo 5, versículo 1. Depois, obedecendo, foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Pensa bem nisso. Para que me celebre uma festa no deserto. Pouca gente aqui faria um convite desses, né? Normalmente, o que tinha no deserto na época? Vamos pensar que a tecnologia não existia. Então, ia ser difícil ter uma barraca de refrigerante com luz solar lá. Não, o deserto era deserto mesmo. Vamos então, Deus está convidando o povo, deixa sair meu povo para quê? Para que me celebre uma festa no deserto. E é isso que nós estamos vendo hoje, essa festa no deserto. Ok, agora, primeiro, então, para a gente poder entender um pouco melhor essa festa no deserto, eu vou pensar um pouquinho no que eles estavam vivendo lá no Egito. Então, preciso de alguns voluntários aqui, vai. Quem são? Vai, uns 5 voluntários, assim, vai. Vamos lá, pode ser adulto, criança, vamos lá, vai. Jovem, estamos lá, isso. Muito bem. O Egito, ele era um lugar... Isso, vamos lá. Sobe aqui, que você tem que construir um negócio aqui, pessoal. Era um lugar cheio de maravilhas e mistérios. Uma das coisas que a gente pode ver, ó, uma coisa que parecia que tinha muito no Egito. Muito, muito ouro. Então, ó, vocês vão construir aqui, ó, por favor. Vamos construir uma casa egípcia aqui, fiquem à vontade, né? Então, imaginem isso. Uma das coisas que eles viam sempre era isso. Aqueles templos. Tem só 4 pequenininhos, ó. Aqui dá certinho. Tá, vai. Isso. Isso, ó. Já pode fazer. Olha só, é um portal aqui. Vamos lá, ó. Então, olha, vai ficar bonito essa casa, hein? Ok, não pode cair, hein? Que os egípcios eram bons construtores. Atenção. Então, imagina, eles passeavam e tinha muito ouro no Egito. Quando nós vemos, assim, nos museus, quem já pôde ir num museu ver coisas egípcias, muito ouro. Agora preciso chegar até aquele lado lá, pessoal. Deixa eu só passar aqui. Me fecharam aqui, né? Não cai. Fica aí um pouquinho. Um fica aí, vai. Filipão, você fica aí. Vocês dois ficam aqui comigo. Pode ficar. Então, uma das coisas que existia muito no Egito eram maravilhas e mistérios. O Egito é todo misterioso. Até hoje tem vários filmes que são feitos, aquelas coisas, né? Maravilhas e mistérios. Outra coisa que a gente vê no Egito, que tinha lá muito ouro. E muita, eu não achei outra palavra com o, mas opulência. Opulência é quando está sobrando tudo, sabe? Parece que está sobrando comida, está sobrando soldado, está sobrando armas, está sobrando, parece que está sobrando, né? Outra coisa que é interessante, que existia a realeza, né? Os faraós, é uma dinastia imensa, que depois iam trocando dinastia, um brigava com o outro. E realização, peraí. Como é que um escravo pode pensar em realização? Deixa eu falar para vocês. Dentre os escravos, como em qualquer escravidão que já existiu, existiam os feitores, que eram do próprio povo, que eram um pouquinho menos escravos que os outros, ou seja, comandavam um pouco os outros, certo? Meus ajudantes, muito obrigado. Daqui a pouco vocês vão ganhar uma coisinha para vocês também. Né? Então, deixa eu já dar uma aqui, ó. Ó, maravilhas e mistérios. Deixa com o Douglas ali, ó. Maravilhas e mistérios. Olha só. Já. O ouro, vamos deixar o ouro com a Débora para combinar com os cabelos dourados. Né? Então, a realização podia ser justamente isso. Se eu era só um escravão assim, escravo do nível mais baixo, eu não tinha nada. Agora, se eu era um escravo que comandava um grupo de escravos, a mando do faraó, talvez se tivesse uma festinha eu era convidado. Agora, se eu fosse o feitor, o responsável por 100 escravos para chicotear eles também, né? Aí eu ganhava até um presente do faraó. Isso chegava a ser uma realização, né? Agora, o que mais que tinha lá? Muita coisa, tinha muitos templos, olha só. Muitos tesouros, não é? Então você já vai para lá e leva os templos e tesouros. Aqui, isso. Olha só. E uma coisa interessante, que também a gente vê muito no Egito, esfinges e enigmas, né? O decifra meu devoro-te, né? Uma das frases que tinha nas esfinges. Então, esfinges, enigmas, e uma coisa interessante, quando a gente pensa nisso aqui, ó, maravilhas, mistérios, ouro, opulência, realeza, realização, templos, tesouros, esfinges, enigmas, isso aqui tem um pouco a ver, sabe com o quê? Com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Eu me acho especial quando eu decifro um enigma. Eu me acho, assim, satisfeito quando eu vou numa festa. Me acho poderoso quando eu consigo ouro, quando eu consigo mandar alguém. Então o Egito, ele tinha tudo isso para, mesmo como escravos, eles estarem enganados por isso. Agora uma coisa interessante, vamos ver se eles conseguem colocar essas letras na ordem certa, vai. Forma uma palavra com isso aí. Douglas primeiro. Opa! Garotão, você fica com ele aqui. Que palavra que forma ali? Ao contrário, vira, tô vendo. Morte, isso mesmo. Uma coisa interessante, isso, morte, fica para cá, no, isso, vem para cá, troca, isso, aí, oh, muito bem, pronto, aí, uma coisa que é interessante, vá num museu que tenha coisas do Egito, teve aqui na FAAP uma exposição Memórias do Egito, trouxeram uma coleção do Louvre na FAAP, foi muito legal. É incrível. Toda a arte egípcia é para a morte. Toda a arte egípcia é para a morte. Até o espelho, que era para a mulher ficar bonita, era para ela levar para dentro da tumba com ela. Então a gente tem as esfinges, é túmulo. As pirâmides são túmulos. Aqueles vasos de alabastros lindos, era para colocar o coração da pessoa dentro, para a pessoa reviver na eternidade. Toda a arte egípcia, tudo é para a morte. Tudo. Então, a gente tem que pensar nisso. Ao mesmo tempo em que era uma coisa linda e maravilhosa, o que é que escondia ali atrás? Morte. E outra coisa interessante, está aqui um nosso investigador aqui. Parece que é ouro, né? Mas, se nós formos, né? Espertos, barro, certo? Agora, você que é um escravo egípcio, de onde vem esse barro? Vamos lá, pode falar. Da terra, não, mas quem trabalhou esse barro? Você. Quem que levou chicotada para fazer esse tijolo? Você. Quem que deu da sua vida para fazer isso aqui? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Porque quando nós estamos envolvidos nessa trama da morte, que é a trama do Egito, nós contribuímos com a nossa família, com o nosso tempo, com a nossa moral, com o nosso dinheiro, para quê? Para construir algo que nos engana, mas que é a nossa própria escravidão. Então você, que trabalha 20 horas por dia, esquece a família, você está construindo tijolo para a sua própria escravidão. Então cuidado. O faraó, ele é muito esperto. E ele sabe como lidar de tal maneira que os mistérios, os enigmas, façam você pensar que você está ótimo. Mas, pessoal, isso aqui é o que o mundo tem. Então agora, por favor, me tragam as letrinhas aqui que eu vou deixar aqui para a gente lembrar. Né? E Deus... Ó, oh, Ana, me ajuda aqui a pendurar aqui. Dá pra... Isso. Tá? Elas vão pendurar pra gente lembrar que por mais lindo que pareça o Egito, ali era morte. Opa. Então, pessoal, isso é uma coisa que nós vamos ver que os israelitas depois ficaram com saudades disso. Ficaram com saudade dessas coisas que eram coisas da morte, coisas do inimigo, que era aquilo que oprimia eles, eles sentiram saudades. Incrível, né? Mas agora, vamos passar um pouquinho, esquece um pouco isso. E uma coisa que é interessante, eu vou passar para o... isso, vamos lá, eu vou tentar aqui com meus ajudantes. Ó, garotar, podem descer que depois eu vou pegar outros voluntários. Muito obrigado à primeira equipe de voluntários. Porque eu quero que vocês imaginem o seguinte, um povo que viveu 400 anos num lugar, eles tinham sua cidade, tinham suas atividades, deviam talvez ter amigos, não sei, até entre os egípcios, tinha o seu campinho de futebol, não jogava futebol, não, mas tinha lá, devia ter, né, a área de lazer dos escravos, tinha lá, né, então tinha toda uma vida deles lá, e de repente Deus convida eles para fazer uma festa no deserto. E tem um filme que tem uma cena, um desenho, que mostra bem essa saída deles. E vamos assistir e tentem entrar nessa ideia de que é um povo que está saindo de 400 anos de servidão para ir celebrar uma festa no deserto. Muito bem. Então, eu gosto principalmente da parte das criancinhas, né? Muito legal. Parece que elas ainda acreditavam na festa, né? Porque eu creio que alguém, esses criadores do filme, né? Conseguiram passar um pouco, né? Porque não era... Eu imagino que não foi só aquela alegria, vamos embora. Sabe, 400 anos saindo sem nada, só uma sacolinha, algumas coisas os egípcios deram, gado, para ir fazer uma festa no deserto. E agora nós vamos pensar um pouco sobre essa festa no deserto. O que será que tinha numa festa no deserto? Vamos lá. Então, vou chamar aqui mais alguns voluntários, não precisam ser os mesmos. Vem aí quem não veio antes. Porque nós vamos agora pensar, eles saíram, toda aquela enganação. Mas vamos lá pensar como seria um pouco dessa festa no deserto. No deserto, sobe aqui, ó. No deserto não tinha assim, nada de ouro, né? Então... Pode. Então, ó, pessoal. Isso. Aqui, arma uma tenda aí pra nós, ó. Pronto. Vejam só. Um pouco mais simples, né? Faz uma entradinha aqui. Um pouco mais simples do que a nossa... Né, que parece ouro ali, parece sim, né? Uma tendazinha assim e tal. Tem que segurar bem, né? Porque senão o vento leva e tal. Mas uma coisa que é interessante... Agora, vem dois para cá e dois para lá. Isso, né? Isso. Isso. Ajuda ali, ó, Nicolas. Não. Só esse. E o outro azul. Vai, tira o pé. Levanta em cima disso aqui. Uma coisa interessante, mas deixa... Não, só esse. Não, mas que é isso? Eles não entenderam ainda, mas isso aqui é a nuvem que dirigia eles. Uma das coisas que tinha nessa festa do deserto, que não acontece nada aqui, é... Ó, vocês não entendem nada de nuvem. Levanta aqui, puxa, levanta lá, ó. É uma nuvem em cima do povo. O povo está ali, ó. Então, ó, vem cá, ó. Ah, agora sim, a nuvem ficava em cima do povo, não no meio deles. Não era neblina, pessoal, era uma nuvem cobrindo o povo. Só os quatro aí, mas esses meus ajudantes, viu? Matheus, vai mais para lá, para a ponta. Isso, é nuvem, mas estica ela, ó. Tá vendo? É uma nuvem, tá vendo? Então, uma das coisas que existia... Se os meus ajudantes... Fica aqui, rapaz. Olha, não era muito bem assim. Deus faz melhor que eu, né? Direção com amor. Imagina só, durante o dia, quando estava aquele sol... Ô, Nicolas, está gostoso aí embaixo, né? Com uma sombrinha, né, do sol. Está gostoso, né? Então, a nuvem, durante o dia, era uma nuvem que dirigia eles, cobria eles. Quando a nuvem andava, eles iam andando. Quando a nuvem parava, eles paravam, né? E não só isso, né? À noite... Peraí, peraí, vamos pegar os outros quatro. Não, pode não. Vem cá, dois, vem, vem. Não, peraí. Essa aqui pega essa. Passa essa pra cá. Ah! Daqui essa. Aí, muito bem. À noite a nuvem desaparecia. Desaparece a nuvem. Atenção, a nuvem desaparece. Isso. E surgiu uma nuvem de fogo. Olha só. Já pensaram? Uma nuvem de fogo surgia. Oh, né? E o que é legal é que mesmo no deserto faz frio à noite, pessoal. Então imagina, à noite, você podendo ter um calorzinho da nuvem, né? A nuvem está lá com calorzinho, né, Nicolas? E além disso, de iluminação. Já pensou? Olha só, Deus, uma direção com amor. Tinha isso no Egito? Não. Lá tinha muita enganação, mas aqui tinha a direção de Deus com amor, né? Mas eu fico imaginando assim, imaginar, você naquela época, o pessoal tem que imaginar que não existia nenhum efeito especial na época. Então eles vivendo com um efeito verdadeiro de uma nuvem de fogo cobrindo eles, e uma nuvem também dando sombra durante o dia. Então cuidava do calor, cuidava do frio, dirigia. Olha, uma maravilha, Deus dirigindo com amor. Então, podem levar a nuvem? Leva a nuvem, Nicolas. Isso, muito bem. E tchau, nuvem. E alguém fica aqui com o D. O D de direção com amor. Outra coisa que também existia no deserto, na festa no deserto, era o ensino com sabedoria. Pode deixar fazer isso. O ensino com sabedoria. Quando Deus dá os mandamentos... Ele fala que aqueles mandamentos era para o povo viver com sabedoria e viver melhor que os outros povos, uma coisa assim incrível de poder viver com ensinamentos que até hoje comunidades que usam os ensinamentos de Deuteronômio têm uma agronomia que funciona melhor que se não usassem. Ali a gente tem leis muito legais a respeito de plantação, de cuidado com as pessoas, de cuidados higiênicos, de como viver num deserto, Deus cuidando, ensinando com sabedoria. Não só isso, Deus uniu aquele povo, uma união com propósito, um só rebanho de um só pastor, uma só nação de um só Deus, né? Sabe, uma nação de um só Deus, um rebanho de um só pastor, e eles ali unidos com leis que ajudavam eles. Cadê o ensino? Atenção, vamos para o ensino. Pronto, garoto, você gosta de ensino, tá aí, ó. O ensino, né? A união que eles tinham, por exemplo, tô lá, a união. Era proibido respigar o trigo. O que, que é isso? Hoje, as colhedeiras, né, deixam escapar quantos grãos na plantação? Deve escapar uns 5 grãozinhos, assim, né, numa plantação de uma fazenda. Aquela época, não. Como colhia com a mão, eles colhiam o trigo e ia sobrando algumas espigas no chão. Aquelas espigas não podiam ser respigadas, não podia passar colhendo de novo. Por quê? Porque era para os pobres terem o que comer. É união, até de quem naquele ano não deu muito certo, ele vai comer, ele vai respigar, que nem a Ruth fez. Ela foi colher as espigas que tinham sobrado. E quem perdia o seu terreno, que foi conquistado por Josué e o exército, depois de 49 anos recebeu o terreno de volta. Isso é maravilhoso, porque mantinha o povo unido. Tirava aquela desunião que a gente vê tanto hoje em dia e que Deus conseguiu tirar. E uma outra coisa que também... Vem cá, os que estão sem papel na mão aí. Que eles tinham era salvação, com certeza. E os meus ajudantes aqui vão montar uma coisa que eles levaram pro... Monta ali do lado da cabaninha um altar, assim. Oi. Ah, tá. Não, monta. Ah, como se faz um altar? Rapaz, você nunca foi judeu? Nós vamos tentar montar um altar aqui. No começo não tinha o tabernáculo ainda. Mas essa era uma parte muito importante da festa no deserto. Pronto, vamos lá, tenta fazer um altar bonitinho lá. E eles tinham rebanhos, né? Tinham ovelhinhas que eles levaram para lá, né? E essas ovelhinhas branquinhas, bonitinhas, elas, já naquela época... Tá bom. Não, a ovelhinha morava com eles, tudo. É um altar só, pessoal. Tudo bem. A ovelhinha morava aqui e... Algumas vezes eles faziam holocaustos ao Senhor, Arão fazia, Moisés, e depois até foi construído o tabernáculo para que eles tivessem uma maneira de que Deus morasse com eles, certo? Então, agradeço aos meus ajudantes, eu vou colocar aqui. Que palavra formou aqui? Muito bem. Porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus habitaria no Egito, no meio dessa confusão toda? Não. Por isso Deus os levou para o deserto, porque ali no deserto, o que, que eles tinham? Eles tinham a direção com o amor de Deus, eles tinham o ensino de Deus com sabedoria, tinham a união entre eles com o propósito de chegar na terra prometida, e eles tinham a salvação com certeza. E quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quantos cordeirinhos já tinham sido mortos por causa do pecado? Então essa figura passou por todo o Velho Testamento até chegar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas com tudo isso, direção, ensino, união e salvação, tem uma frase em Atos 7,39, que é terrível. Diz o seguinte, Atos 7,39, no seu coração voltaram para o Egito. A gente fala, esses israelitas não, terríveis mesmo. Mas vamos ver que nós, às vezes, podemos agir parecido. Vejam só, o que, que eles tinham aqui? Morte. Parecia bonito, mas era morte. E aquilo que eles tanto prezavam, os templos e as festas, no fundo era o sangue deles que estava ali sendo comido para fazer aquilo que atrapalhava eles mesmos. Mas eles se sentiam bem. E o mundo vai saber a gente fazer se sentir bem. Por isso que lá, às vezes, quando faltava talvez uma carne, quando lembrava de uma festa que tinha no Egito, quando lembrava talvez de uma vezinha que ganhou um presentinho da dona da casa lá, no seu coração voltaram para o Egito. Isso é muito triste. Quando a gente vê, vamos abrir todos em Marcos 4. Agora já pulando para nós. Marcos 4. Versículo 18 e 19. Vejam só, os outros, está falando dos quatro terrenos das sementes, né? Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem as palavras, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Concorrendo, existe uma concorrência pelo seu coração. Deus quer todos nós aqui numa festa no deserto, aonde o importante nessa festa no deserto é que Deus esteja aqui, é que Cristo seja o nosso Salvador e que eu esteja com os meus irmãos. Com isso daqui eu não preciso mais nada. Isso é importante nessa festa no deserto. Agora eu vou sentir falta de ser reconhecido, eu vou sentir falta de poder, eu vou sentir falta de achar que eu sou inteligente, eu vou sentir falta de pensar nas glórias que o homem pode conseguir. Eu vou sentir falta daquele templo que eu construí, eu posso lá falar, eu que fiz. E no meu coração eu posso voltar para cá. A concorrência é grande, pessoal. A carne milita contra o espírito contra a carne. Está lá dentro essa luta, dentro de nós. Deus quer que a gente fique aqui. Aqui, olha, pessoal. aqui o que vale é o que Deus fez. Aqui eu tenho valor porque eu sou filho de Deus. Aqui as grandes maravilhas é Deus que faz. Aqui eu posso ter meu nome na placa. O escravo Reinaldo ajudou a construir esse cantinho. Oh, tô lá, meu nome está na placa. Aqui eu tenho meu nome na placa. Lá não, lá é só Deus que aparece. Então por isso que às vezes a gente tem essa confusão no nosso coração. A gente volta lá para o Egito e por um tempo não vou ser tão crente assim. Não vou seguir tão de perto a direção de Deus, porque vai me levar longe dos meus objetivos. Ali o objetivo é de Deus. Não podia juntar uma família grande lá, né? Vamos juntar a família de Issacar lá, né? E se eles ficassem lá tentando soprar a nuvem, para a nuvem andar sozinha, ia acontecer? Não. Deus conduzia lá. Não adiantava a gente tentar conduzir. Aqui no Egito não, a gente consegue dar um jeitinho. Ah não, eu não gostei dessa pedra aqui, eu quero lá aqui. Né? Agora lá não dá para falar, eu não gostei da nuvem aqui, eu quero a nuvem lá. Lá Deus dirige, aqui eu posso tentar me dirigir. Só que aqui qual é o final mesmo? Dá para ler para mim? Separados de Deus. Nem que seja por um momento, perder a comunhão com Ele, perder o que... Aqui não, aqui eu estou com Deus, aqui eu sou filho de Deus, que eu vou viver com Ele. Então, pessoal, a concorrência existe. O inimigo vai tentar de todas as maneiras falar para você que aqui é melhor. Vai colocar programa de televisão, vai colocar revista, vai colocar um colega do teu lado na escola, na carteira do lado, que parece que ele brilha ouro, vai colocar alguém no teu escritório que parece que, nossa, eu queria ter esse poder que ele tem para te fazer voltar para cá. Mas aqui não. Deus vai te oferecer sempre isso. A direção, o ensino, a união e a salvação. Fiquem aqui, né? Vamos ficar aqui. Não só vocês, eu junto, né? Senão não é união. Então, Paulo, ele fala que tudo quanto ele tinha, ele considerou como refugo, como lixo, por causa da sublimidade de Cristo. E quando a gente lê também em Romanos 6,11, um dos versículos do pessoal do batismo aí, diz o seguinte, podem abrir lá, Romanos 6,11, e vamos concluir com esse versículo. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, pessoal, em relação às maravilhas e mistérios desse mundo, eu quero estar morto, tanto faz. Deixa ser maravilhoso para lá. Em relação ao ouro desse mundo, a estar sempre sobrando coisa, deixa para lá, Deus cuida de mim, eu quero estar morto em relação a isso. Em relação à realeza, a um cargo, a me realizar, a ser alguém importante, eu quero estar morto para isso, não é isso que é importante para mim. Em relação aos tesouros, aos túmulos, não quero isso. Em relação ao que era o E mesmo? O E, eram os enigmas, né? Eu não quero ser o cara mais inteligente. Deus é inteligente por mim. Eu quero fazer o que Deus quer. Olha, isso aqui, eu quero estar morto para isso aqui. E eu quero estar vivo para isso daqui. Para a direção de Deus. Deus, me dirige hoje. Eu quero ser um cara vivo andando na tua direção hoje. Deus, me ensina hoje. Eu não quero ser um aluno relapso que falta na aula. Vem e me ensina. Eu vou abrir minha Bíblia. Me ensina, Senhor. Eu quero ter união com os meus irmãos. Não quero ficar, não. Vou tirar um mês de férias dos irmãos. Durante um mês não quero conversar com nenhum crente. Não, eu quero estar vivo para isso. Eu quero estar vivo para aquilo que é a união. E eu quero sempre que a alegria da salvação esteja viva no meu coração. Deus, renova em mim a alegria da tua salvação. Isso é estar vivo para Deus e morto para o pecado. Então, que a gente possa lembrar disso. Egito, lembrando tudo que o mundo até hoje oferece. É incrível, se vocês estudarem um pouquinho mais, o que começou aqui existe até hoje. Só mudou o nome. Os deuses daqui só mudaram de nome. Tem outros nomes hoje. Os templos de adoração aqui só mudaram de nome. Continuam todos hoje aí. Teve um nome no Egito, teve um nome em Roma, teve um nome na Europa da Idade Média e tem um nome diferente hoje. Mas está tudo aqui. Para quê? Para te atrair para o que brilha para os olhos, para te atrair para aquilo que satisfaz o teu corpo e a tua cabeça. Está tudo sempre aí. Só o nome que mudou. Mas Deus não. Deus não mudou nunca. E Deus continua te oferecendo o melhor. Então, vamos juntos tentar, crianças, né? Deu para entender isso aqui, não deu, criançada? Também. Adultos, todos nós. Vamos tentar buscar com Deus isso, de viver não na morte que o mundo oferece, que parece muito bonita. Parece. Olha, tem hora que vai chegar alguém lá que fala, eu queria ser igual a ele, mas cuidado, está morto. Leva ele para cá, leva ele para conhecer a Deus. Vamos viver aqui, pessoal, com isso que Deus nos dá, que essa é a verdadeira vida. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e agradecer, porque nós temos em ti tudo o que precisamos. Senhor, obrigado por essa festa no deserto, na qual nós temos a tua direção, o teu ensino, a tua união, a tua salvação. E agradecemos porque o Senhor está vivo lá no céu, tomando conta de nós. Isso é o final maravilhoso dessa história, que o Senhor ressuscitou e vai voltar um dia para nos buscar, Senhor. Nós agradecemos porque não temos que ficar comemorando, fazendo uma festa na morte. Nós podemos fazer uma festa na vida do nosso Senhor ressuscitado, o eterno Rei dos Reis, que pode cuidar de nós, Senhor. Então me ajude e ajuda cada um aqui, que nós não nos enganemos com aquilo que o mundo tenta nos oferecer, mas que nos lembremos que a verdadeira vida, a verdadeira alegria está ao teu lado, o grande Deus, o grande Salvador Jesus Cristo, aquele que ressuscitou por nós, para nos dar uma vida eterna ao teu lado. Nós agradecemos e peço que isso fique gravado em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. E temos mais um hino, e eu escolhi especialmente aquele...